Meu nome é Tainá Peixoto e haja pizza para tanta hora extra que a gente faz.
Oi, lindinhos e lindinhas. Meu nome é Gabriel Peixoto e eu vou largar tudo e virar TikToker.
Oi, meu nome é Laiana Peixoto e toda semana eu devia ter um happy hour diferente e pago pelo chefe. E está começando mais um episódio do nosso podcast. Não vale a pena ser millennium.
Vale a pena ser millennial. Não vale, gente. Deus nos abençoe.
Ai, gente. E a gente volta, mais uma vez, falando sobre a nossa geração, os millennials, ou geração Y, que é a mesma coisa, para falar sobre o mercado de trabalho para nossa geração. Porque é uma choradeira, né, gente? O millennial, ele não tá satisfeito em lugar nenhum, ele quer propósito, ele quer encontrar tudo de bom e de melhor no trabalho, e aí quebra a cara. Não é, minha irmã?
É porque mentiram pra gente, né? Primeiro falaram que a gente podia ser o que a gente quisesse. Depois falaram pra gente que com muito estudo a gente ia ter um futuro certo e garantido. Aí a gente teve muito estudo, a gente correu atrás, a gente foi tentar fazer o que a gente gostava e o que a gente sonhava. E aí deu um tanto de curso diferente aparecendo, que ao invés de ter só direito ou só engenharia, começou a aparecer ter um curso de tudo quanto é coisa pra se fazer na faculdade. A gente foi e fez. Não tem dinheiro pra comprar uma casa, não tem dinheiro pra comprar um carro, não tem dinheiro pra comprar coisas básicas e viver basicamente, mesmo com muito estudo, mesmo com mais estudo que as gerações anteriores, e trabalhar com o que a gente gosta, se a gente trabalha, quando a gente trabalha, quando a gente gosta, que é um luxo, ainda assim é um trabalho, e a gente não vai ficar satisfeito mesmo, porque trabalhar, se fosse legal, ia chamar férias, não ia se chamar trabalho, né?
É porque mesmo que seja uma coisa que você curta fazer, ainda assim é uma responsabilidade, é uma rotina, são prazos estabelecidos, então independente vai ser chato, você vai ter que aceitar essa rotina de trabalhar. Realmente, pelo menos aqui no Brasil, o millennial, ele falou assim, ó, beleza, vou estudar pra caramba, vou trabalhar naquilo que eu gosto e vou ser bem remunerado, porque eu tô fazendo aquilo que eu gosto, eu vou ser bom naquilo que eu gosto. Só que aí você se depara com uma realidade de que a mão de obra, ela não é remunerada de forma suficiente no Brasil. Hoje, o salário mínimo para poder sustentar uma família brasileira por um mês deveria ser R$6.000. E o salário mínimo que tem aqui como base é 1.200, assim, é muito pouco. A gente realmente vai receber menos pelo aquilo que a gente produz. Nessas horas, mesmo você fazendo aquilo que você gosta, você pode ficar um pouco desmotivado. A gente não consegue ter o básico justamente por isso. E aí que é a brincadeira da expectativa versus realidade. Você cresce com uma expectativa e a realidade te bate com força, assim. Te dá uma voadora, te derruba no chão e é isso aí.
Conta pra mim, gente. Como é que foi? Quais são as suas primeiras experiências de trabalho? O que vocês fazem? Por que vocês escolheram fazer o que vocês fazem? Vocês fazem porque vocês gostam?
Eu vim parar em relações internacionais sem meio que saber o que esse curso era. E, na verdade, foi tudo acontecendo naturalmente. E vamos fazer uma pergunta pros nossos ouvintes, né? Quem sabe o que um profissional de relações internacionais faz? Nem o próprio profissional de relações internacionais sabe o que ele vai fazer no final das contas, porque ele estuda tudo e no final ele não é nada.
É um curso muito amplo.
Mas é um curso muito bom que você acaba se identificando. Eu acho que essa é a palavra-chave. Porque quando você escolhe um curso, pelo menos no meu caso, era muito mais sobre a identificação com as pessoas que estavam fazendo também. Então, por exemplo, eu, como uma poquezinha de esquerda, que eu ia gostar? De fazer uma publicidade, numa faculdade pública, ou de fazer uma relações internacionais, uma arquitetura. Mas fui parar em relações internacionais, porque minha mãe trabalhava numa universidade que tinha o curso de relações internacionais no departamento dela, e ela conhecia o coordenador. E a minha primeira experiência de trabalho foi fazendo um estágio com 16 anos em uma empresa de exportação. Então tudo meio que casou, porque eu sempre ficava na dúvida se eu ia ser jornalista, se eu ia ser publicitário. O que eu ia ser? Se eu ia ser médico? Eu já cheguei a pensar assim, depois eu vi que tinha que estudar muito e eu não queria mais.
Não, já começou com o fato de você ver sangue e querer desmaiar. Eu acho que ele já é o fator principal.
Não precisa me expor desse jeito. Eu sou forte.
Sim.
Começando ali com os 16 anos, o Brasil explodindo, né? Economia maravilhosa.
Bombando.
O futuro era o Brasil. Eu lembro, eu fiz um intercâmbio no Canadá, e aí eu cheguei lá e o pessoal falava: nossa, o Brasil é o futuro, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E aí foi chegando 2013, os protestos, 2014 já pum.
Brilha uma estrela lá no céu. Ai, saudade dessa época.
Gente, foi só decaindo até chegarmos no ano de 2022 com tudo ainda no fundo do poço. Então, tava todo mundo na faculdade, assim, todo mundo, vamos dizer, a classe média baixa e algumas outras segmentos na nossa sociedade que teve espaço por causa dos programas sociais. Então, eles entraram nas faculdades e na hora de arranjar emprego é que veio o problema. Eu tive muita sorte. Muito privilégio também, que eu tive a oportunidade de estudar inglês, em relações internacionais demanda muito isso, e aí consegui entrar no mercado de trabalho, mas muita gente que estudou comigo tá infeliz, tá recebendo seu dinheirinho, mas falou assim, poxa, eu sonhei tão alto, e agora eu tô aqui, minha irmã, o que que eu vou fazer da minha vida?
E Laiana, como é que você parou no direito?
Na verdade, minha história com direito ela é muito longa, porque eu já sabia que era para fazer direito desde a minha quarta série, quando eu participei de um júri simulado sobre programas infantis, eu estava defendendo Cocoricó. Então, assim, foi uma coisa muito impactante na minha vida. E eu já sabia que seria nessa área. Só que a vida foi me colocando em outros lugares, meu curso técnico foi na área da saúde, eu até cheguei a fazer um curso na área de saúde, que foi biomedicina. Quando eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto de nada disso daqui, eu não gosto de química, eu não gosto de biologia, deixa eu sair daqui, deixa eu me identificar. E aí eu comecei a trabalhar na faculdade que eu estudava, eu passei enquanto eu estava trabalhando, então eu tive bolsa. Então eu entrei no mercado de trabalho ali, vamos dizer assim, eu já tinha feito estágios no meu curso técnico, mas eu entrei no mercado de trabalho ali numa área administrativa. E logo no meio do meu curso eu falei, não, eu vou sair desse trabalho, mesmo que me dê uma bolsa de 90%, porque eu preciso ter experiência na minha área. E assim, eu acredito que isso que me ajudou bastante, até inclusive a ser inserida no mercado de trabalho. Se eu não tivesse feito tantos estágios, se eu não tivesse tanto conhecimento, assim, de várias áreas para saber aquilo que eu gostaria de atuar e aquilo que eu não gostaria, talvez eu não estaria aqui hoje. E te falar que eu trabalho naquilo que eu gosto de fazer. Inicialmente, eu tinha uma ideia de uma área totalmente diferente da que eu trabalho hoje, é uma área que eu tenho interesse, inclusive, de estudo, minha iniciação científica, meu TCC, foram todos voltados para direitos humanos e direito internacional. Só que, mesmo eu trabalhando com direito civil, faço consultoria nessa área e tudo mais, direito do consumidor, eu gosto de advogar. Isso é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, eu brinco, é difícil você entrar na carreira ganhando muito, mas eu ganho pouco fazendo o que eu gosto. Então hoje eu posso dizer que eu sou privilegiada, mas nem sempre eu me identifiquei com o curso, teve épocas do direito que eu falava assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não quero trabalhar nessas áreas. Eu achava que eu nunca ia trabalhar em direito civil, porque eu achava um saco, e hoje eu trabalho e eu falo, cara, olha que doideira, como é que a gente imagina uma coisa, mas na realidade é totalmente diferente. E eu posso dizer que eu faço aquilo que eu sempre sonhei, que era ser advogada.
Ai, que lindo!
Ah.
Ai, gente, é milênio que deu certo!
Olha só!
Eu só não tô rica com 27 anos, porque eu achei que eu estaria já com um carro, com uma casa estruturada, eu ainda moro com os meus pais, então assim, pelo menos isso deu certo.
E você, Tainá?
Eu faço o que eu gosto, eu acho. Tô zoando. Mas acho que eu faço o que eu gosto, sim. Antes de começar o curso de publicidade, o Gabriel falou de um jeito muito interessante. Eu lembro muito dessa época. Quando eu tava na escola ainda, o Brasil tava crescendo muito, muito rápido mesmo. Toda a minha volta, todas as minhas amigas, todo mundo da escola, todo mundo falava que tinha que fazer engenharia. Engenharia era o futuro. Que engenharia ia dar um emprego, ia dar bom emprego. Porque justamente a gente tava no momento que engenharia era tudo mesmo, sabe? A gente tava construindo tudo, precisava de fazer muita infraestrutura e tudo mais. Só que aí eu escolhi fazer publicidade, tipo assim, nada a ver. E aí tinha várias preocupações em volta de mim, porque eu era daqueles cursos não convencionais, vamos dizer assim. Apesar de ser um curso antigo, mas era um dos cursos não convencionais. Eu acho que pra quem era de classe média, como a gente, classe média a gente tinha que fazer o que ia dar certo. E não fazer o curso da arte, o que você ama.
A gente gosta.
E quando eu tava lá dentro do curso, primeiro semestre eu vislumbrei uma área que a gente não falava tanto na época ainda, apesar de ser 2009, tava no começo de tudo, que era a área do marketing digital, que era a área de trabalhar com internet, tecnologia e comunicação na área digital. E eu falei assim, eu acho que isso daí é o futuro, acho que é isso que eu quero fazer. E eu fui correndo atrás de fazer isso ao longo da faculdade, é claro. Eu tinha um estágio e eu saí com esse estágio e virou um emprego. Eu acho que do meu grupo de amigas mais próximas da faculdade, acho que eu fui a única que conseguiu fazer isso. Aí a gente formou e tava nessa loucura de o Brasil tá crescendo e aí de repente as coisas começaram a desandar, assim. Até que 2012 ainda não tava tão desandado, a gente tinha algumas promessas, mas depois só desandou. Muita gente da minha sala, da faculdade, outras amigas minhas que faziam coisas diferentes da minha, inclusive pessoas à minha volta que faziam engenharia, que tiveram muito mais dificuldade do que eu. E eu acho que eu tive uma vantagem de conseguir crescer e fazer sucesso, porque eu pensei lá atrás, olha, essa área do digital vai dar certo. E eu comecei a gostar, a fazer, e é claro, tem momentos chatos, tem coisa que você não quer fazer, mas de uma maneira geral, até que eu gosto do que eu faço, assim. Se eu tivesse pensado lá atrás em fazer engenharia só porque tava dando certo, eu acho que na primeira dificuldade que eu tivesse, ou na faculdade, ou no mercado de trabalho, eu ia querer desistir. Então, acho que foi uma decisão acertada, não só fazer o que eu queria, que eu pensava que eu ia gostar, que era publicidade, mas também ir pra essa área do digital, que eu acho que foi um grande divisor de águas pra minha carreira, pra minha vida e tudo mais.
Isso que você tá falando, Tainá, me faz pensar sobre essa questão da idealização. A principal questão pro milênio, eu acho que até para ele alcançar os objetivos dele, é quebrar essa idealização, dessa coisa de que o mercado de trabalho vai ser perfeito e que ele, com as escolhas dele, ele vai encontrar qualidade de vida, ele vai encontrar tudo de bom e de melhor. E, na verdade, a gente tem que fazer escolhas inteligentes, na minha visão, e ser criativo também e ser muito atento. Na verdade, o resumo e a frase pro milênio é: o milênio, ele tem que ser rasteiro. Ele tem que ficar atento com o que vai vir de tendência e tentar fazer o balanço, o equilíbrio entre uma coisa destrutiva para a vida dele, como, por exemplo, uma pessoa que ama humanas, vai fazer uma engenharia só porque está na moda, só porque tem uma grande perspectiva. Mas é encontrar esse equilíbrio do que o mercado procura e do que você quer fazer da sua vida.
Sim.
Porque, gente, no final das contas, nós estamos ainda vivendo num sistema capitalista. Nós precisamos de dinheiro para comprar as coisas. Nós precisamos de dinheiro para viajar, para fazer toda essa idealização, toda essa beleza que o milênio quer fazer. A gente precisa de dinheiro.
Sim.
Então, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, às vezes. Ou que não gosta tanto.
Não, eu concordo plenamente. A gente tem que aceitar isso, né? Aceitar que nada vai ser tão 100% perfeito, que a gente vai ter momentos ruins mesmo. E é uma coisa que você falou também, eu acho que nessa expectativa e realidade que também acontece. Porque o milênio, ele chegou no mercado de trabalho muitos anos atrás, né? Porque a gente já agora tá dominando o mercado de trabalho. Mas muitos anos atrás, quando o milênio chegou no mercado de trabalho, ele tinha uma idealização de equilíbrio, de qualidade de vida. Porque, com certeza, foi criado com pais que tiveram que largar muitas vezes deles pra ter que trabalhar, pra sustentar uma casa. Então, eles queriam encontrar um equilíbrio. E o problema é que quando a gente entrou no mercado de trabalho alguns anos atrás, a gente entrou no mercado de trabalho dominado pelas gerações anteriores. E aí é que veio o primeiro choque. A gente tinha um pensamento totalmente diferente e a gente barrava toda hora nos pensamentos do pessoal antigo, que eram os donos, que eram chefes, comandavam as empresas. Algumas coisas que os millennials falavam lá atrás estão se provando ser realidade. Então, a gente consegue produzir, sim, remotamente, sem precisar necessariamente de alguém no seu cangote falando o que você tem que fazer.
Uhum.
A gente consegue ser produtivo, sim, ter responsabilidade, sim, quando trabalha com horas flexíveis. Menos dias de trabalho durante a semana aumenta a produtividade das empresas. Tá se provando isso tudo verdade.
Eu concordo com isso. Eu acho que, engraçado, que é bem diferente a nossa visão da visão dos nossos pais. Eu tava conversando essa semana com meu pai, ai, por que que você já não começa a estudar, né, etc e tal, tipo assim, pra gente, até pra oportunidades melhores e tudo mais. Eu falei assim, não, eu primeiro tenho que ver o que eu quero fazer. Já veio aquele conflito de geração. Eu falei, não, mas nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Eu falei assim, não, eu entendo, só que nesse momento eu quero concentrar nos meus planos, eu quero ver aquilo que eu gosto. Se eu for inventar um desafio, eu tenho que ver aquilo que eu quero primeiro. O que eu quero primeiro é ser feliz na minha área. Eu sei que muitas vezes eu vou ter que passar dias estudando com foco 100% se eu quiser passar num concurso público, por exemplo, ou se eu quiser fazer uma área diferente, eu vou ter que procurar um curso diferente no exterior ou aqui mesmo. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas eu primeiro quero encontrar aquilo que vai de acordo com os meus valores, com a minha ideia do meu trabalho, com aquilo que eu quero fazer. Por quê? Minhas escolhas até hoje, e durante a minha faculdade, eu fiz muitas coisas que eu não queria fazer justamente porque era o que tinha para mim. Eu fiz estágio em lugares que eu não queria estar, porque eu não gostava da área, mas eu tinha que ter um estágio para eu conseguir me ajudar com o meu dia a dia. Eu fiz várias escolhas que eu não queria ter feito, mas é porque eu precisava. Só que no meu trabalho hoje, eu quero fazer escolhas que eu priorizo pelo menos aquilo que eu quero para minha carreira profissional. E eu sei que dentro disso, eu faço algumas coisas hoje em dia na minha área que eu não gosto de fazer. Por exemplo, atendimento telefônico de cliente, eu detesto fazer. Eu prefiro pessoalmente, principalmente quando alguém já tá nervoso, aquela coisa toda, aí te liga. Óbvio que eu faço coisas que eu não gosto de fazer, mas eu prefiro estar no lugar que eu quero estar. Quero colocar na balança, eu faço mais coisas que eu gosto ou menos coisas que eu gosto. Óbvio, isso é um privilégio. nem sempre a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso.
A gente também tem que entender que nenhum trabalho, mesmo que você idealizou e você conseguiu, nenhum trabalho você vai fazer tudo que você gosta de fazer. Isso é impossível, porque você vai mudando e até coisas que você gostava de fazer, você para de gostar e você vai descobrindo que coisas que você achava que você não ia gostar, você gosta. Então, assim, o mercado de trabalho é isso. Você tem que ter uma função na sociedade e aí você tá lá exercendo uma função. E eu queria perguntar para vocês o que vocês aconselham pros millennials que estão nos ouvindo e que estão infelizes. Infelizes no trabalho, principalmente. O que vocês recomendam?
O que acontece? Eu acho que tem um problema nessa questão de ser infeliz no trabalho, feliz demais no trabalho, trabalhar com o que você gosta. Quando a gente acredita tanto nisso, a gente começa a depositar muito sentimento no trabalho. E aí a gente para de ver as coisas racionalmente. Eu vou dizer por mim mesma. Eu trabalhei em algumas empresas que eu era completamente encantada por trabalhar lá. E elas me compraram. No sentido de, ah, eu te dou uma cerveja de graça, sei lá, sabe? Ah, meu lugar é legal, a gente é legal, a gente é de boas, a gente é super aberto e não sei o quê. A gente faz com que a gente, sem querer, querendo, a gente deposite um sentimento que não deveria existir na relação entre empregado e trabalho. Porque, a gente trabalha com o que a gente gosta. Então, a gente tá depositando muito sentimento. Muita expectativa, muito sentimento naquilo. E engraçado que as empresas que eu mais depositei esse tal desse sentimento, eu acho que foram as que mais me decepcionaram. Por quê? Porque eu não tava olhando com o olhar de uma pessoa que tá lá pra trabalhar. Um olhar racional e o que é a relação entre trabalho e tem que ser. E vai aí dar abertura pra ser decepcionada, assim, quando a gente descobre alguma coisa que a gente não gosta. Então, eu acho que um dos meus conselhos é esse sentido. Eu acho que não é só pras pessoas que estão infelizes, mas é pra todo milênio pra ficar atento. Se você não tá depositando sentimento demais naquilo. E não estou dizendo que, tipo, assim, ah, foda-se o meu emprego, foda-se o meu trabalho, foda-se o meu chefe, foda-se a empresa que eu tô trabalhando. Não, não tô dizendo isso, assim. Eu estou dizendo que, tipo assim, você não tá sentindo a mais do que você deveria, você tem que olhar as coisas com um pouco mais de frieza, dar um passo pra trás, assim. Porque é um lugar feito de pessoas que vão cometer erros, que vão errar. Então, quanto menos expectativas você colocar nesse lugar, nessa empresa, achando por um mínimo possível que essa empresa é perfeita, ou é legal demais, ou é cool demais, melhor pra você, que você vai se sentir menos decepcionado quando alguma coisa acontecer, porque pode acontecer e é provável de acontecer. Pra todo mundo, mesmo os que não estão decepcionados, eu acho que a gente tem que depositar menos, sabe?
É, porque trabalho é trabalho, né, minha gente? Então, assim, o que a gente gosta de fazer, como assistir um filme, é viajar, ler, comprar, amar, isso não é trabalho. Isso você não vai ter no seu trabalho. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio de trabalho é trabalho.
Igual a Tana falou, seja realista. Realmente, às vezes a gente se encanta mesmo com os lugares que a gente trabalha, a gente fala assim, nossa, que lugar legal e tal. Eu já criei criei expectativas altíssimas em certos escritórios que eu estagiei e tal, e assim, eu quebrei a cara demais. Foram lugares, assim, que ferraram meu psicológico. Eu gosto de fazer um exercício que a minha psicóloga me ajudou muito, que ela, normalmente, ela fala assim, faz uma lista dos prós e contras de cada escolha que você for fazer. Os prós e contras de você escolher estar nessa empresa. Os prós e contras de você escolher não estar nessa empresa, por exemplo. Hoje, apesar de eu estar no escritório que eu gosto muito das pessoas, gosto muito da minha chefia, eu gosto de ter o pé no chão e falar assim que até onde eu posso aprender aqui? Até onde eu posso ir aqui? Eu gosto de colocar meu pé no chão e falar assim, quando eu já não estiver aprendendo mais nada, será que compete eu estar aqui dentro ou não? Óbvio que hoje eu tô aprendendo muito. Eu vislumbro coisas incríveis pro escritório e tal, e eu adoraria estar em todos esses processos, e quem sabe num futuro, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não coloco toda a minha expectativa profissional ali dentro.
Eu queria só fazer uma observação, que se você, millennial, que nos ouve, está infeliz porque você trabalha várias horas a mais do que você deveria, ou porque você recebe menos do que você deveria e que merece, aí eu já acho que é uma outra questão. É óbvio que isso deixa qualquer pessoa infeliz, né? Se você está recebendo mal e trabalhando numa situação precária, realmente todo mundo estaria infeliz, independente se é millennial, se é Gen Z. Sim. Então, nesse caso, é um problema que muitos millennials enfrentam e que é um problema muito difícil mesmo de lidar. E realmente a única solução é mudar de emprego.
Se possível, né? Quando possível. O que é mais importante? É ganhar dinheiro, vamos dizer assim, ou fazer o que você gosta? Não dá pra fazer os dois? Não é que não dá pra fazer os dois. Eu acho que dá, mas um é muito mais consequência do outro.
Eu só sei que é ser filho da pessoa certa, pra mim.
É, exatamente.
Eu também acho. Mas se você tá optando por fazer o que você gosta, claro que o dinheiro vai vir, mas ele vai vir como uma construção. Por que que eu vejo? Muito millennial, achando que... Ah, eu cheguei aqui, acabei de chegar no mercado de trabalho, né? A carreira é um processo, é uma escadinha, que é uma etapa após etapa. E elas demoram entre si. Achar que você já vai chegar aqui hoje no mercado de trabalho, já vai sentar na janelinha só porque você estudou bastante, não faz muito sentido. Tem que ser uma coisa construída, tem que passar por alguns detalhes, tem que passar por alguns percalços, tem que ter ganhado pouco, teve uma hora, tem que ter aguentado muito sapo uma hora. Claro que eu não tô falando aqui de assédio moral e nada, não. Inclusive, já aconteceu comigo no mercado de trabalho. Esse tipo de assédio não é engolir sapo por si só. Vai ter que aguentar algumas coisas que a gente não necessariamente quer e gosta. Lá, vamos chutar aqui essas profissões que estão em alta agora, que são as profissões relacionadas à área de tecnologia. Mesmo o pessoal que trabalha na área de tecnologia, até ganhar bem, muito bem, eles tiveram passo a passo, eles tiveram que fazer muita coisa, eles tiveram que construir muita coisa. Não estou dizendo que o salário hoje empregado nessas pessoas, nesses jovens profissionais, é o adequado e o correto no Brasil. Não acho.
A gente tem que ter noção da nossa realidade, né?
Não, não é só ter noção da realidade, é porque a gente tem outras pessoas que cresceram muito rápido pra se comparar.
Sim.
E também pra se pressionar. Aquela velha história, sabe? Tipo assim, ah, eu vou na festa da família, e o povo vai falar, ah, fulana tá casada, ciclana, não sei o quê. Deltrano passou num concurso público. E você? Morando com a minha mãe ainda, sabe? Tipo, não é assim que a gente tem que sentir. Não é porque a gente tá vendo várias outras pessoas fazendo coisas que necessariamente a gente tem que estar nesse mesmo patamar, sabe?
É, e tem hora que a gente não vai conquistar mesmo. Pode chegar essa hora de você fazer essas coisas que todo mundo tá fazendo, mas pode chegar a hora que não vai rolar. E a gente também vai ter que aprender a se conformar com essa realidade. Por isso que é importante o Melene fazer terapia. Já deixa aí pra vocês a dica. É muito difícil a gente lidar com uma sociedade que o tempo inteiro te emprega a ideia de sucesso, sucesso, sucesso. Principalmente com as redes sociais, que as pessoas, elas viram influencers, TikTokers. Com uma publicidade, elas ganham 1 milhão. Não é todo mundo que é pra essa carreira também. Muitas vezes, a maior parte das minhas frustrações foram justamente por isso. Por eu colocar uma expectativa, por eu me espelhar em pessoas que elas estavam em momentos de vida diferentes e tiveram histórias e trajetórias diferentes, e eu querer me colocar no mesmo lugar que elas. Tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui antes da gente passar para outras coisas, é o seguinte: cuidado com os coaches do sucesso que existem por aí. Porque, assim, é uma coisa que eu detesto. Esse discurso do sucesso, seja ele rápido, ou seja aquela coisa assim, enquanto os outros dormem, você está trabalhando. Então, essas coisas assim, gente, para com isso, velho. Para. Não é assim que funciona. A maior parte das pessoas que conquistam muitas coisas é porque elas vieram de um lugar de privilégio. Sim, existem as pessoas que saíram do nada, construíram um império e chegaram lá. É, mas é 1 em 1 bilhão. A gente tem que entender isso também. É. Para com essa ideia, esse ideal do sucesso também, que as pessoas têm, de ter o carro de fulano de tal e ter. Gente, isso não é sucesso. Sucesso é conquistas pessoais. Consumir é diferente de sonhar, é diferente de ideal, é diferente de sucesso. Sucesso não é o quanto que você consome. Sucesso é aquilo assim. Eu, Laiana, vou considerar sucesso quando alguém me vê como referência na minha área. Tipo assim, uhum. Chegar e falar assim, olha, a Laiana é uma ótima advogada no direito de família, ou a Laiana é uma ótima advogada de direitos humanos ou direito constitucional. Alguém me usar como essa referência, isso pra mim é sucesso. Se eu vou ganhar com isso ou não, isso é um outro quesito. Então toma cuidado com esses ideais de sucesso, com esses coaches do sucesso, com essas coisas.
Às vezes o sucesso pra você pode ser uma ótima mãe, uma excelente dona de casa. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com quanto você ganha, sabe?
É, exatamente.
Às vezes o sucesso pra você é poder viajar e viajar bem 2 vezes por ano e foda-se o resto. Cada um tem um sucesso, o que que é, sabe? Quando você descobrir, tipo assim, ah, o que que é sucesso pra mim, o que que eu quero de sucesso, tipo, ah, eu não quero ter uma vida desse jeito, eu quero ter uma vida desse jeito. Parei pra ter momentos da minha carreira que eu tive que pensar e olhar pra trás e falar assim, eu quero ter essa vida, esse tipo de carreira.
E eu queria agora trazer um pouquinho de dados, porque chamam a gente de geração de deprimidos, de falidos, e tudo está explicado em dados mesmo, porque hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, da população brasileira de 18 a 24 anos, 30% está desempregada.
Mas de 18 a 24 já é Z, é.
Ah, é. Então, Gen Z, você que nos ouve, também tá sofrendo aí, né, minha irmã?
Ô, tadinhos.
Agora, os de 25 a 39 também tá no patamar bem mais alto do que os de 40 a 59. Olha para você ver. Quem tem de 25 a 39, 12%, que é a atual média de desemprego no Brasil, 12% está desempregado. E dos 40 a 59 anos, olha os privilegiados aí, os nossos papais. Estão com aí 7%, quase metade da porcentagem de desempregados na média no Brasil. É difícil, mas a gente chega lá com muita resiliência e se divertindo muito tomando uma cerveja no centro, no baixo centro, e sambando, né, gente?
E, gente, também não fique focando só na parte ruim também, tá, gente? Sim, a gente tá num momento difícil do Brasil, a gente tá num momento difícil do mundo.
Mas é no mundo, eu acho. Eu, pelo que eu vejo no TikTok, vários millennials de países diferentes reclamando que o quanto que eles ganham não paga o custo desses países, não paga o custo de cada um desses lugares, sabe?
Sim. Se a gente não é herdeiro, gente, bora trabalhar, trabalhar com o coração aberto. E se divertir nos finais de semana, que é o que nos resta. E sem ver a quem, graças a Deus e amém. Então, assim, a gente tem que achar esse equilíbrio. A vida não é diversão de segunda a segunda. E o Better Work Beat. Inclusive, tem um outro dado importantíssimo, tá? Desde que o Work Beat foi lançada, a taxa de desemprego nos Estados Unidos apenas caiu. Nunca aumentou, tá, gente? Então, você quer um carro? Você quer beber drinks? Você quer fazer loucuras viajando? You better work, bitch.
Yeah, Britney Spears estava certíssima.
Salvando a economia, inclusive.
Salvando a economia. É verdade. E millennials, não é só de expectativa e realidade que a gente tem de característica, não, tá? Nós somos muito flexíveis, nós somos conectados, empoderados, comprometidos. A gente gosta de trabalhar assim, a gente se compromete com o nosso trabalho, a gente precisa de propósito. Se você tá sem propósito, vai pra terapia descobrir o seu, porque isso é importante.
E a gente precisa estar trabalhando no que a gente acredita, e isso é uma das coisas que eu aprendi a duras práticas na minha vida profissional, que quando eu via que a empresa não estava com aquilo que eu acreditava, era muito difícil de trabalhar lá. E lembrando que também nós, millennials, junto com toda aquela revolução digital que a gente passou nos últimos anos, nós fomos muito responsáveis por uma mudança de mentalidade no mercado de trabalho. Empresas tipo Google, como o povo fala, essas empresas novas de tecnologia, elas revolucionaram, tentando trazer um pouco mais de qualidade de vida e um pouco menos de formalidade do mercado de trabalho, que a gente via muito comum nas gerações dos nossos pais, né, e tudo mais. Claro que vem com algumas preocupações, né? É tipo, eu te dou isso e você trabalha mais. É basicamente isso também. Tem algumas empresas que estão assim, ah, eu sou legal, eu te dou cerveja e snacks. Porém, eu te cobro para trabalhar 3 vezes mais e ganhando pouco. Porém, isso foi muito importante, essa horizontalização das coisas. Foi muito importante para que descobrissem vários talentos, para que empresas crescessem mais rápido e se tornassem referência, assim. Então, acho que nós, millennials, nós somos importantes também, sim, para promover uma revolução do trabalho. E agora, quando a gente precisou trabalhar remotamente, não foi só rápido para se adaptar, só porque foi imposto, mas também foi porque já tinha uma mentalidade, eu acho que vivia assim já há muito tempo, de pensar diferente do mercado de trabalho.
Sucesso significa um equilíbrio de vida, entre vida profissional e pessoal. Progressão de carreira é mais importante do que um salário alto, em alguns casos. Horários flexíveis ocasionam uma maior produtividade. Então, eu acho que é isso que a gente pode tirar de bom dos millennials, né, minha irmã e meu irmão?
O podcast, ele nunca pode acabar sem antes a nossa reclamação. Está aí o nosso quadro, vou xingar muito no Twitter. Então, gente, essa semana, após eu divulgar nosso último episódio da Bebeta, recebi na minha DM uma reclamação maravilhosa da senhora minha mãe, Leilane, que ela fez a seguinte reclamação. Abuso das ligações de telemarketing. Você bloqueia e tem sempre um número novo. Vai atender e a ligação é desligada. Perturbam em todos os momentos da vida de quem quer trabalhar e viver em paz de espírito. É sobre isso. Né, ligação de telemarketing, é uma coisa que, eu vou te falar, é real. Eu tô o dia inteiro desligando ligação de telemarketing, inclusive eu pedi perdão pro meu chefe nas últimas semanas, porque eu desliguei na cara dele achando que era telemarketing, é sobre isso. Então, assim, gente, é galera do telemarketing, eu sei que vocês às vezes ligam pra gente por obrigação, mas é um saco. toda hora ter um número diferente no chamando.
Chega a ser abusivo, que você bloqueia e eles ligam pra você de novo. É impressionante, é muito chato isso.
Exatamente.
É, devia ser proibido ou devia ser minimizado, devia ser alguma coisa. Alguém tem que dar um jeito. Alguém assume isso logo pra acabar. Por enquanto aqui na Inglaterra eu não tenho recebido tanta mensagem, não. Deve ser porque meu número ainda não tá muito conhecido, porque ele é novo. Mas assim, é um absurdo o tanto de ligação que a gente recebe mesmo.
Eu tenho uma dica para dar aí para quem quer receber menos ligações de telemarketing. Existe um site que a Anatel disponibiliza que se chama nãomeperturbe.com.br. Eu já vi que algumas pessoas que fizeram isso dizem que recebem menos ligações, mas isso não soluciona os problemas de receber várias ligações. Mas, gente, sabe o que é o ruim dessas ligações de telemarketing? Não é nem necessariamente a ligação da pessoa te oferecendo serviço. É as milhares de vezes que seu telefone toca e você atende e não é ninguém. Isso me irrita profundamente.
Não, isso é muito ruim.
E, gente, não deixe de visitar as nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, nós temos o Instagram sobre o mesmo arroba. Se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação, mande na DM. Nós estaremos lá para ouvi-la. E, quem sabe, a sua sugestão vire episódio.
Então, um beijo, pessoal. E tenha uma excelente semana.
Beijo, galera. Até mais.
É bom estar de volta. Acompanhe a nossa nova temporada. Tchau.
Fique à vontade. A casa é sua.
A casa é sua.